Yeah.
Money never sleeps, pal.
Sim, 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 tá começando mais um Market Makers, o podcast da família brasileira. Josué Guedes, seja bem-vindo ao primeiro episódio, primeiro de muitos, se você passar no crivo, né, Josué?
Pô.
Tá preparado?
Tô preparado, responsabilidade aqui, né?
Três semaninhas sem o Renatão
Três
aqui.
Três semaninhas.
Não, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, até porque... Estamos com uns convidados, pouquinho história, então você vai ficar bem tranquilo aí. Para você que gosta de histórias do mercado, hoje ó, vai ser uma resenha pesada. A gente vai aprender muito sobre como era o mercado no passado e como é hoje. Porque esses dois convidados que estão aqui, eu não sei se eles queriam assumir esse cargo quase de coach dos investidores na Fintuite. Rodrigo Campos e Alfredo Menezes, eles têm muita história no mercado e têm trazido muito conhecimento para os investidores no Twitter. A gente, como usuário do Twitter, o Josué até mais, né? Porque para quem não conhece o Josué, ele é o CMO do Market Makers, né? O Chief Meme Officer, é o nosso criador de memes do Market Makers. Também escreve nas newsletters de quarta ou quinta-feira?
Quarta-feira.
De quarta-feira também, sempre falando de livros. Aliás, parabéns pela última newsletter, falando de princípios, muito boa. E hoje a gente vai falar sobre vários aprendizados que esses dois professores que estão aí na Fintuite tem passado pra gente. Bom, vamos falar de cenário eleitoral, falar de economia, falar de bancos, que o Alfredo tem uma experiência bem longa no setor financeiro. É, os dois têm, né? Mas o Alfredo, de vez em quando, solta lá umas análises do setor no Twitter. Então, já deixa o convite aí, se você tá vendo no YouTube, dá aquele joinha aí no vídeo, se inscreve no canal do Market Makers. Se você tá vendo pelo podcast, avalie lá o Market Makers na sua plataforma de streaming favorita. E temos recados, né, Josué?
Temos recados.
Sorteio da caneca. Como é que vai ser esse sorteio da caneca, Josué?
Bom, o episódio vai ao ar na quinta-feira, né? Depois das 6, e você vai encontrar uma imagem lá no nosso Instagram com as instruções para você participar desse sorteio. Então, só seguir as instruções lá e nós vamos sortear uma caneca ou vamos sortear mais?
Aí você que manda, você vamos que é o sortear, homem do...
Vamos sortear três.
Três canecas.
Três
canecas. Um é pouco, dois é bom, três é demais, então... caneca em lote. E também estamos agora no Telegram, né? Mandando cada vez mais conteúdo no Telegram. O link do Telegram do Market Makers está na descrição, na bio lá do Instagram. Se você não achar, tá ali, né? Mas é só pedir também no direct. E também a nossa newsletter, Compound Letter, tá todo dia de manhã. Uma newsletter nova saindo para vocês. Só se inscrever gratuitamente, deixar o e-mail lá e receba os nossos textos diariamente. Bom, vamos lá apresentar. É Rodrigo Campos, tem mais de 30 anos de mercado, já passou pelo Boston, pelo City, pelo JP, trabalhou lá fora. Aqui no Brasil, trabalhou numa gestora chamada Utor, foi onde ele conheceu o Jorge Paulo Lehmann, trabalharam juntos por um bom tempo e ficou 12 anos na Constellation, foi onde ele ficou por mais tempo. E ele entrou ali no Twitter, foi já em 2021, né, Rodrigão?
Acho que é 2021.
2021, e ele já teve um papo com a gente em outra encarnação. Aliás, ele falou na época que foi a segunda reunião que ele teve em mais de um ano e meio ali durante a pandemia. A gente ficou bem honrado com a vinda dele e estamos honrados porque aqui ele tem uma novidade para contar, né? Ele já se tornou, né, membro do conselho consultivo da Armor, além de sócio da gestora, que é a gestora que tem como CEO e CIO o Alfredo Menezes, que é o nosso outro convidado. O Alfredão tem mais de 40 anos de mercado, já foi tesoureiro do Bradesco, BCN, conselheiro da B3, diretor da Ambima, dá lá seus pitacos, além de ser gestor, né, também fala muito sobre o cenário econômico, sobre os resultados de bancos. A gente vai poder falar um pouquinho por que o Banco do Brasil surpreendeu tão positivamente nessa temporada. Enfim, vai ser um papo muito bom, principalmente para quem gosta de histórias do mercado financeiro. Pessoal, antes de começar o nosso papo, porque eu sei que ó, isso aqui vai ser que nem gestor brasileiro operando juros no leste europeu, né? A gente sabe como ele entra, não sabe como ele sai, né?
É verdade.
Então, só para guardar a voz de vocês, para quem está ouvindo pelo podcast, vou começar com você, Alfredo. Conta em 30 segundinhos quem que é você no mercado, alguma coisa aqui que a gente não falou, quem que é o Alfredo Menezes para a nossa audiência.
Sou um cidadão que começou no mercado com 14 anos, né, numa corretora de valores, aquilo entrou na minha veia, né, e recentemente fui tesoureiro do BCN, depois do Bradesco, e por fim, há uns 7 anos atrás, saí do Bradesco, abri um family office, e há 4 anos atrás, 3 anos, vai... 3 anos e meio, abrimos uma gestora, a Amor Capital, que tem muito mais como objetivo produtos de um aval um pouco acima da média do sistema e um fundo de previdência que a gente considera um instrumento que foi muito mal distribuído por investidor, né? Não só pelos grandes bancos, mas por vários agentes com taxa de administração alta. E tem o dinheiro do futuro, do aposentado, né? Do trabalhador. Então a gente tem um carinho muito especial por esse esse fundo. Tenho um histórico muito bom, os dois fundos principais da casa, mas eu fui pensando realmente com a reforma da Previdência, instituir o fundo de Previdência e com a queda de taxa de juros, você ter fundo de uma volatilidade mais alta da média. É isso. Tenho 60 anos, 40 de mercados.
Maravilha, muito bom.
46, comecei com 14, isso aí nem conta, mas eu tô sabendo. A idade, pessoal.
Se estiver acertando as contas ali na hora de fazer a boleta, tá bom, né? Bom, e você, Rodrigão, Rodrigo Campos, meu querido, quem que é você no mercado?
Cara, eu entrei no mercado do Bank Boston em 88. Desde então, já tive vários anos trabalhando em tesouraria de muitos bancos. E em 2001, fiz a mudança de tesouraria para asset management. Começando com o escritório pessoal do Jorge Paulo Lema, que tinha um fundo deles que a gente administrava, e culminando com a Constellation, que eu fiquei 12 anos lá como membro do comitê executivo, né? E a grosso modo, cara, eu já operei tudo. Então, ação, índice, S&P, DI, DDI.
DDI, FRA.
DDI, que era coisa do demo, porque não tinha o FRA. Que você ficava com o bumbum na parede no dólar.
Que demais!
O cara abria spread, já passei caixa, título público, enfim. E aí, estou muito honrado com esse convite do Alfredo, porque eu fiz exatamente esse movimento, que é você sair de tesouraria e ir para asset. E é uma mudança que não é trivial. E eu falei, pô, Alfredo, eu fiquei 12 anos em asset, já falei com todo tipo de cliente em qualquer lugar do mundo, ou em todo lugar do mundo, e eu acho que eu posso agregar, porque primeiro, a gente fala a mesma língua, que é super importante, né? Mas esse conhecimento que a gente teve de o que não dá certo, o que dá muito certo, como captar, que passivo é legal, que produto é legal, que é super importante.
Rodrigão, você já levantou uma bola que é legal explicar para a nossa audiência. Essa transição da tesouraria para asset. Para quem não faz ideia aí o que é um tesoureiro, o que é um... Asset acho que faz porque é com quem a gente conversa sempre, né? Mas qual que é a grande diferença entre você ser um tesoureiro e você ser um gestor? Ou até já pulando uma etapa aí. Porque muito tesoureiro bom não se torna um gestor bom.
Bom, eu vou falar por mim, aí depois o Alfredo conclui, né? Primeiro, é muito difícil o cara que está em banco, ele saber o quanto daquele dinheiro que ele ganhou foi ele ou o quanto foi a placa. Então, por exemplo, o tesoureiro do Bradesco tem acesso a um economista que tem acesso a não sei quantos milhões de clientes ao longo do Brasil, né? Um cara da Asset, ele está sentado lá. Né? Então eu vejo muita gente achar que vai sair de banco porque ganhou muito dinheiro. Pô, eu conheci muita gente que ganhou muito dinheiro no Gustavo Franco, tomando dinheiro a 2% ao ano lá fora e aplicando a 40% aqui. Porraram. Aí todo mundo, nossa, o cara é gênio. Será? Será que é ele que ganhou ou é a placa? Depois de um tempo, você vê, você separa o joio do trigo. Eu não estou falando que ninguém vai conseguir, estou falando que não sejam sonháticos de achar, meu, olha meu PNL aqui no banco A, no banco B, porra, eu vou abrir uma asset, vou porrar de ganhar dinheiro. Não sei, porque você vai ter que ver até se o ar-condicionado está funcionando, não vem nenhuma molezinha de cliente cotando US$1 bilhão de entrada para você.
Dá para dizer que na tesouraria o gestor tem que se preocupar basicamente só em gerir o dinheiro dos donos do banco.
Não,
né?
que não só isso, né? Ele tem que prover preços para os clientes.
Sim.
Quer concluir, Alfredo, alguma coisa? Tipo, um choque que você sentiu?
Dois pontos muito importantes. Um é resultado, né? Na tesouraria, você responde, claro, em última linha, para o seu acionista, mas você responde para os seus pares, ou para o presidente, para o conselho. Então, você traça o cenário e você vai ser cobrado pelo seu cenário estar certo ou estar errado. E não pelo seu resultado diário, né? Ou mesmo mensal. Então, é o resultado da estratégia. No fundo, você não tem essa possibilidade de falar, olha, meu cenário é esse para todos os cotistas. Ele está olhando ali o taxímetro diário, né? Então você não pode dar uma bordoada no seu cotista. Você não tem como você explicar para ele, olha, mas se a gente está pensando nisso acontecer, né? A gente recupera tudo. por mais que você faça carta mensal, tal, é muito diferente do que você ter uma conversa a olho, olho a olho, né? Do que coisa. Então, acho que essa foi a grande diferença em um aprendizado que é difícil de se ter. Né? Eu mesmo tive, contratei um cara que foi ex-tesoureiro tal, e ele não conseguiu se adaptar, porque fundo é diferente. A disciplina sua de oscilação de cota é muito importante, mais do que a oscilação num banco. O banco se importa o resultado trimestral que vai sair do balanço, a gente não está preocupado com o resultado da semana específico. Né? Então, acho que esse é um ponto. Outro ponto que é muito importante, você colocou muito bem, o banco está vendo a economia real. Né? O banco está vendo exportador fechando, ou o cara comprando, gringo, entrando, comprando papel aqui no Brasil. Então, às vezes, o banco ganha muito dinheiro, não é em função que a equipe é excelente. Não, ele está vendo o fluxo da economia como um todo. Ele está tendo uma resposta que o gestor não tem esse fluxo da economia real. Né? Eu falo trading, às vezes, tem não tem estrutura para herói. Você pega o banco, tem uma quantidade de informação muito maior. Fora, tomou Rodrigão colocou, né, a equipe, né, pô, eu me lembro, assim, no Bradesco, a gente chegou a ter 32% economista da área econômica, né, eram números muito altos, né, pô, numa gestora você vai ter 3, 4 no máximo, né, então você cobre o mundo inteiro, não, é impossível, você tem que escolher nicho de mercado, né, então numa tesouraria dá para você, né, ampliar os mercados que você tá olhando, numa gestora não, então acho que é essa a diferença.
E tem uma outra, uma boa que eu sempre brinco e tal. A gente chamava que o fulano era membro do Winners Club. Então é aquele cara que é teu amigo de um outro banco. E aí você liga pra ele de manhã, pô, meu, o que tá achando? Ah, meu, acho que tem que rapar esse dólar aí, tô comprado em 300 milhões. Eu falei, também, vamos nessa. Aí eu ia lá e comprava o dólar. Aí o dólar caía 2%. Aí tem aquele ditado, misery loves company. Eu falei, porra, deixa eu falar com um cara que também tá na podre, que nem eu, né? Aí ligava pro cara, meu, você não sabe, cara. Eu desliguei o telefone com você, me entrou um cliente aqui, me rapou, eu fiquei vendido. Tipo, o cara só ganha. Quando você vai pra uma asset, o senhor tem cota diária, filho.
Exato.
Veste a sandalinha da humildade que não tem winners club aqui. Então, isso foi uma coisa muito legal, que muita gente, se dá muito mal com isso. A gente, o Alfredo, eu, tô cagado.
O Alfredo foi tesoureiro e agora está como gestor. Se o tipo de passivo, então, afeta na forma como você faz a gestão do recurso, né? Porque no caso de uma tesouraria, você tem um dinheiro que é ali, que está dentro da tesouraria. Na gestora, no caso, é um outro tipo de dinheiro, né?
Digamos assim. É um tipo de passivo, né? A cobrança é diferente. E acho que teve um ponto muito importante, é que com as plataformas digitais, você mudou o perfil do investidor de fundo multimercado ou fundo de ações, fundo alavancado como um todo. Você pega o Verde, que eu acho que é o melhor exemplo de todos, né? É mais antigo. A SPX também é um belo exemplo. Mas ali foi um investidor que decidiu aplicar porque viu a rentabilidade média histórica. Né? Então, o Verde é um fundo que, se ele vai mal um ano e meio, como aconteceu, ele tem muito poucos saques. E hoje, com as plataformas, quem decide sacar ou não, normalmente é um agente autônomo. Então, se o fundo começa a ir mal, ele tem muito saque se ele estiver dependendo de um passivo distribuído por agente autônomo. Então, mudou um pouco o perfil. Agora, o que eu costumo falar, que não só a fundo gestora, mas casas menores, todo mundo faz teste de estresse, né? VAR. Eu tenho até outros modelos de limites, que eu acho que o VAR ele não cumpre, não fecha todos os riscos, fecha alguns, mas smile de curva, o VAR é uma droga, né? Mesmo para opções, o VAR, ainda mais opções quando estão curtinhas para vencer, não funciona porcaria nenhuma. Então a gente tem outros modelos de aperfeiçoamento que 40 anos de existência, né, de aprendizado, nos ensinou isso. E a gente sempre foi, nosso perfil está no sangue trading, né? E trading a gente tem que olhar todos os riscos aonde está pegando. Bem, e por que eu estou levantando esse ponto? Um ponto que poucas pessoas veem é liquidez, né? Eu tive family office, trabalhei no banco pequeno, né? Então, quando você tem um efeito de cauda, os preços saem totalmente da realidade. E por que saem totalmente da realidade? Eles não saem totalmente da realidade porque ele não acha que pode bater isso, né? Eu me lembro que no Wireless Day, o DI, se eu não me engano, no Curtinho, dava aumento de cupom um atrás do outro, assim, tipo, por mês seguinte já tinha um aumento de cupom absurdo no meio. E por que isso acontece? Acontece porque o cara tem que zerar qualquer preço, porque ele não tem caixa nem para margem e nem para o ajuste, né? Então, eu sempre prezo short de liquidez. Ou minhas posições têm que aguentar dois níveis padrão. Senão, eu não tenho. Né? Eu tenho que aumentar dois limites de alta de dólar. Por quê? Senão, você vai ganhar aos poucos sempre, mas se você pegar um evento de cauda, pode acabar com você. Né? Então, o nosso objetivo, como a gente tem esse DNA de trading, é estar se policiando para não ter que tomar uma atitude irracional por caixa. Né? A gente tem regra de stop loss, mas o stop loss é dado quando vai degradando aos poucos. Né? E não se discute, o diretor de risco lá estopa todo mundo, estopa até eu. E o moleque é forte, não dá nem para bater o filho da p... É o Matias, né? Só que quando tem efeito de cauda, a gente quer reunir o comitê de investimento, sentar para discutir.
Uhum.
E o passivo é importante. Você toma uma porrada grande, se você estiver muito dependente, né, de plataforma, você tem muito sorte rápido, né? Se você não tiver investidor, o nosso fundo é qualificado, né? Mas se não tiver investidor qualificado, é muito mais volátil, né?
Só antes de passar a bola para o Rodrigão, investidor qualificado é aquele que tem mais de um milhão declarado, ou então é análise de investimentos. Quando falou de VAR, né, o Value at Risk, né, que hoje agora com o futebol, né, faz o VAR ali, não é, né, bem, não é, fez o trade, faz a, chama o VAR ali para ver se a boleta tá certa. O P&L que o Rodrigão falou é quanto tá ganhando ou perdendo, né? O lucro, o prejuízo que tá tendo, mas complementa aí, Rodrigão.
Não, que só falando que o investidor de plataforma, ele muitas vezes ele se ilude pela rentabilidade passada. Eu gosto de pensar o seguinte: se eu coloco meu dinheiro num fundo, eu tô contratando a equipe. E quando eu saco, eu estou demitindo a equipe. Então, o que me deixa mais preocupado? Eu conheço o Alfredo. Se eu começar a ver que o Alfredo está operando Bitcoin, eu ia ficar muito preocupado, entendeu? Eu provavelmente sacaria. Se eu ver que está operando... Porque ele fala, pô, eu conheço o cara, eu sei onde ele é bom, eu sei qual que é a caixinha de areia que ele arrebenta há 40 anos. Que porra, tá ótimo, entendeu? Então eu canso de falar, conheçam as pessoas que você está contratando e vê se o que elas estão fazendo tem a ver com o histórico delas. Pô. Não adianta, eu já cansei de ver, cara. Você desesperado por passivo, você começa a operar o que está na moda. Mas você nunca operou na vida. Qual a tua chance de ter sucesso? Entendeu? E as pessoas não veem. Entra no site. Pô, deixa eu ver o currículo do Alfredo. Deixa eu ver o currículo do Matias. Deixa eu ver o currículo do... Entra lá pra ver o do Stuberger. Entra lá pra ver, enfim, né?
Entra no site e escuta o Market Makers também, né?
Não, ou escuta o Market Makers, sabe? Tipo, ó, entendi. E aí, se você vê uma carta mensal que o P&L do cara veio do negócio meio estranho, luz amarela. Tipo, opa, sabe?
Mas deixa eu fazer uma pergunta em cima disso. Estava até puxando os dados da Anbima aqui, os mais recentes. São 25 bilhões de resgates em fundos multimercados e 21 bilhões de resgates em fundos de ações de janeiro a julho. Ao todo aí dá quase 50 bi saindo. Para ter saído tanto dinheiro assim, vocês acham que o mercado realmente deu uma azedada total? É esse tal do passivo refém do assessor? Ou também teve uma euforia ali um tempo atrás? Enfim, é difícil fazer uma análise enquanto o filme está rolando, né? Mas como é que vocês estão acompanhando vocês, até atuando numa gestora, já há muito tempo de mercado, já viram muitos ciclos. Como é que vocês estão vendo esse resgate em massa em fundos de ações de multimercado? É algo natural ou está meio exagerado?
Eu até dei uma entrevista para um aluno de empresa, o Valor, vai sair no final de semana sobre esse tema, né?
Pô, então desculpa a galera do Valor, vamos furar.
Acho que nós tivemos dois eventos principais, né? Quando o BC derrubou os juros para 2%, ele só conseguiu isso por causa do coronavírus, né? Vamos falar a verdade, porque a inflação disparou e você não tinha demanda de serviço. Você viu muito investidor sendo forçado a correr por risco, e sendo que ele não era um cara de risco, né? Ele não era um cara de ações, não era um cara de multimercado. Ele é aquele rentista do CDI, que na hora falou assim, porra, não está rendendo mais nada o meu dinheiro, deixa o produto, tá bom. Aí, por outro lado, os assessores, né, falam, pô, vamos vender esses produtos. Toda a taxa de juros sobe, esse cara que estava ali querendo correr risco e não era o perfil dele, ele foi o quê? Para o fundo de renda fixa ou comprar renda fixa. Aí os fundos multimercados performaram mal. O que o assessor fez? Saca tudo. Primeiro que ele não vai ganhar performance, né? Porque o assessor tem interesse dele. Ele ganha a taxa de administração e a performance, não vai ganhar nada. Porra, saca e compra renda fixa para os seus clientes, né? Aí, renda fixa, eu digo, não é só fundo de renda fixa, é papel final. CDB de banco segunda linha, debêntures. Então, acho que isso acelerou o processo. Mas, para mim, o processo está no final, praticamente está esgotado. Tá? Porque essa leva já saiu, os produtos de renda fixa já não estão tão grandes. Você teve um caso muito engraçado que aconteceu com 2%. Você me lembra que em 2019, 2020, Rodrigo, um monte de empresa que nunca tinha acessado o mercado de capitais no Brasil começou a vender a debêntures CDI mais um, CDI mais meio. E empresas com nome de crédito não tão bons. Aí você pegava a mesma empresa, tinha dívida lá fora, o spread dela era 5% acima do spread Brasil, 5 ou 6. Ou seja, a empresa pagava 6% de spread lá fora, tomava dinheiro até a meio a 1 e recomprava sua dívida lá fora. O que a Amo fez? A Amo foi lá e, em vez de comprar debêntures aqui desse cidadão, fui lá e comprei a dívida, não dessas empresas em si, só de primeira linha, mas compramos. Porque o spread numa primeira linha, lá fora, estava 3, aqui estava 1, 4. Mas papéis de primeira linha, realmente, sabe? Então, eu acho que o 2% fez um fluxo para fundo de ações da FITS e mesmo para a Bolsa, que não correspondia ao perfil do investidor.
Não, eu acho que eu sempre falo isso, meu. Quem vive de juro real é economista. O rentista quer saber o seguinte: no final do mês, o que eu recebi de juro sobre o patrimônio que o meu marido me deixou, ou que não sei o quê, pagou minhas contas? É, o juro real. Com 2%, esse cara ficou desesperado. Porque é muito fácil você ver, peraí, eu tenho 5 milhões aplicado, vai, que meu marido me deixou, que meu filho me deu, que não sei o quê. Chegou no final do mês, eu não consegui pagar. Mercado, aluguel...
E é uma ilusão, né? Porque o que importa é os juros reais. Porque um dia esse cara vai ficar na miséria.
Você vai morrer, pô. Sabe que juro real importa se você quiser deixar o principal intacto para quando você morrer, mas porra, né? Aí, qual que é o problema que eu vejo? Esse cara, ele foi para a Bolsa erradamente, desesperadamente, foi para multimercado, idem, e perdeu. Então você imagina a viúva que botou os 5 milhões que ela tinha no fundo de bolsa, que entrou em todos os IPOs de Nubank, Enjoei, sei lá, you name it, né? Magalu, no Rai, etc. Aí ela foi lá, o extrato dela, ela tá com 2 milhões e meio. Sabe quando que ela vai ganhar os 2 milhões e meio de volta? Nunca. Aí é pânico. Então, o que aconteceu, eu acho que muita gente fala, né? Não, porque a renda fixa voltou a ser atraente. Eu falo, se orienta, irmão. O cara tá salvando o que sobrou, sabe? Ainda bem que a renda fixa, mas aqueles 5 milhões já viraram 2,5. Sabe? A gente olha muito Ibovespa. Cara, a Bolsa Brasileira não é Ibovespa. Trabalhei 12 anos com isso, cara. Gringo não quer EWZ. Gringo não quer Petro, gringo não quer Vale, gringo... Porque falou, o que que tem de Brasil aí? Gringo quer varejo, foi bem? Não, né? Gringo quer real estate, lá, mercado imobiliário, foi bem? Pô, você acha que o gringo entrou nisso aí? Não, quem que entrou? A viúva dos 5 milhões de reais, do 1 milhão de reais. E eu concordo com o Alfredo que a gente erra muito, porque fundo de ações é 30 dias. Tem alguns que são 40, tem alguns que são 50, 60, 90. O que você vê de resgate hoje foi pedido lá atrás, né? Então precisa tomar cuidado com isso, porque o que entra, entra hoje. O que saiu foi pedido 60 dias atrás.
É, o que faz sentido nos dados agora, porque os fundos de ações tiveram um resgate bem forte mês passado, e mês passado foi um puta mês positivo para a Bolsa. Mas é que não foi pedido agora o resgate.
Exato.
Foi pedido antes.
Porque o cara queria receber no final do semestre, né? Então eu acho que está diminuindo, eu acho que quem já sentiu o hit, sentiu, infelizmente demora para voltar. Quiçá nunca mais volte, infelizmente. Mas é o que é.
Mas, Rodrigo, se você pudesse, se essa viúva viesse trocar uma ideia com você lá no Twitter, mandava um direct, que conselho você daria? Você acha que ela deveria, de fato, sair da Bolsa? Você acha que ela nem deveria ter entrado?
Eu acho que nem deveria ter entrado. A minha ex-sogra tem 80 e tantos anos. Aí me ligou um dia que um agente autônomo ofereceu uma bola 50 para ela.
Bola 50 é NTNB.
É. Aí eu liguei pro cara. Eu falei, pera, deixa eu ver se eu entendi. Você quer que a senhora resgate com 130 anos, é isso mesmo? O senhor é um fanfarrão, hein?
O senhor é um fanfarrão!
Só que uma bola 50 tem um duration de 30 anos, vai, 25 anos, que 10 BP é 2,5% na cabeça, pô. Por que que ele... Tá nem aí pra coitadinha da senhora que vai resgatar.
É o spread que ele vai ganhar de, pô, 10-0, 10-0.
Ou seja, ele tem... Ele pode até acreditar num call macro de fechamento de juro que poderia até...
Tudo poderia bem, até, mas entenda o seu cliente.
Mas o motivo, você diz que é muito mais pela...
E entenda o seu cliente. Fala, ah, peraí, mas isso é tudo que você tem... Quanto você gasta por mês, então vamos fazer uma carteira personalizada.
Não, mas Rodrigão, só para... o que que você falou da duration alta e entra na... Ele consegue colocar um spread maior para ganhar...
Não, é que os mesmos 10 BP num papel longo, o present value, o valor presente, é muito maior do que num papel curtinho.
Uhum.
E é onde o cara ganha.
É o spread mesmo.
BP, só para quem está escutando?
É o ponto base, né?
Ponto básico, sim. Né? Então, tipo...
0,10 vezes é de 4? 10, vai.
O papel está 6,5 com 6,40. Que spread de papel é o contrário, tá, gente? Que você sempre compra numa taxa maior do que aquela que você vende. Mas, enfim, são os 10 BP.
Mas é que... Os assessores estavam conseguindo colocar um spread bem maior do que 10, né?
Não, eu tô falando, eu não vou entrar no mérito, eu não conheço o pessoal, acho que tem muita gente séria, tem muito aventureiro, assim como em tudo na vida, né? Mas eu acho que 10 BP, mesmo no Tesouro Direto, é o que é o bid offer ali,
uhum.
Né? Geralmente é isso. E, obviamente, então, respondendo, cara, deixa eu entender, quanto você colocou? Eu coloquei todo o meu patrimônio. Quanto você está perdendo? Eu estou perdendo 50%. Quantos anos você tem? Tanto. Meu, resgata 70% já. Meu, para de ficar torcendo, sabe? E eu vi muita gente que, olha, perdeu muita coisa, que desde uma festa de casamento, que deixou de fazer, um carro...
E muitos nem sabem ainda que perdeu, porque ele não marcou a mercado a carteira dele.
Exato. Então, tipo, essas debêntures que o Alfredo estava falando, que estava saindo a CDI mais um, é o seguinte, CDI mais um, quando você compra. Se você precisar vender, o melhor bid é CDI mais 4. Não, mas como assim, né? Não é CDI mais um? É, filho, é para vender para você, é. Mas se você quiser vender para mim, é CDI mais 4.
Aí, no caso, quanto maior essa taxa, menor vai ser o valor de face.
O valor presente dele.
Então ele vai vender mais barato.
Então entra na mesa lá, ou o cara vai falar, putz, meu, eu tô sem compra, né? Ó, meu, eu preciso vender esse papel que você vendeu para mim, essa debênture incentivada, não sei o quê, mas, pô, tô precisando de dinheiro para comprar apartamento, porque meu filho vai casar, porque não sei o quê. Que preço você paga? Putz, eu não consigo pagar, não tem comprador. Pô, mas você tá marcando a CDI mais um. Não, eu sei, mas veja bem, né? Se o El. Então, a nossa cruzada começou muito por causa disso. Tipo, eu não ganho picas com o Twitter, cara. Zero. Eu venho aqui, ele vem, né? Que ele fala no Twitter, tomamos porrada, tomamos bad vibe, tomamos o diabo 4. Mas eu falo, gente, não acho justo. Eu não acho justo o mercado ter crescido tanto. A gente nunca teve um ambiente tão bacana de marketplace, que é vocês, é as casas de research, é não sei o quê, enfim. Pra vir os caras de ferrar, tem 6 milhões de CPF na bolsa. Não tem mais, velho. Então é inglório? Não. Claro. Tipo, tudo bem, deixa um ou outro falar besteira, ficar bravo, ficar não sei o quê, mas se um cara... Meu, se você soubesse as mensagens que eu recebo às vezes, cara, muito obrigado, eu li um Twitter seu, que quando você falou que compra chama compra, que era uma coisa que a gente falava em câmbio, cara, BC entra na venda, pode comprar, porque ele tá vendo que tem comprador, pô. Compra, chama, compra, vem na chama, vem. Mas enfim, obrigado porque eu fiz esse trade, papá, o outro manda, então pra mim vale.
Esse feedback positivo compensa toda essa bad vibe que de vez em quando aparece com...
Que total. Eu acho que, meu, tem gente que faz por dinheiro, então, por isso que a gente fica triste, porque a gente não faz por grana, sabe? Mas tudo bem. Faz parte. E vida que segue, pô. Que vambora.
Mas teve algum momento aí nessa cruzada pelas redes sociais, um momento que foi quase que um divisor de águas, do tipo, nossa, depois dessa, não vou mais perder tempo com isso. Teve algum momento que vocês chegaram a falar, putz, não vale a pena essa exposição? Porque o Twitter é um lugar complicado, né? É uma rede que, embora a gente conheça muita gente, possa trocar muita ideia, é um ambiente, às vezes, tóxico, até pela quantidade de... Os avatares que vão lá, mesmo sem fotinhos, provavelmente alguns fake que já não gostam de você na física e vai lá pra xingar, reclamar.
Muitos são caras que te conhecem mesmo, faz um fake pra te... Até que eu descobri quem era a pessoa. Só não fui lá quebrar. Cara, porque eu tô velho. Mas o que eu acho que acontece é que o Twitter tem muita... virou terapia de pobre, que não é possível. O cara deve ter algum problema, tu não consegue fazer um terapeuta, vai lá e desconta agredindo todo mundo, né? Sai da razão, né? Às vezes você vai com um bom intuito de educacional. Acho que o Rogério Xavier fez um belo trabalho, o Breda
saiu,
também.
Saiu, né? Xavier saiu.
O Breda também.
Tudo bem, cada um tem a sua ideologia política, eu tenho a minha. Quem me conhece sabe que eu tenho um viés de direita e tenho um viés de direita por quê? Eu saí de um cortiço e o trabalho, o estudo, fez eu subir. Então, eu acho que o capitalismo, né, e a direita é o melhor instrumento de você tirar o povo da pobreza do que o socialismo. Acho que o socialismo, né, você deveria ter data para início de assistência para começar e para acabar, né, para o cara poder evoluir. A não ser o cara que é doente, o idoso. Mas, pô, moleque de 18 anos, eu vou ficar sustentando a vida toda? Não. Porra, você tem 5 anos, 6 anos. Vai estudar, trabalhar. Depois acabou a moleza. Mas aqui é só dando uma resposta em público pro pessoal do Twitter. Então eu tenho esse viés porque eu acredito que aconteceu comigo. Bem, me revolta, às vezes, estar cobrando do Estado. E tem muito isso, né? O governo tem que dar. O governo não cria valor. Ele está repassando. Ele está tirando de alguém para passar. Se todo mundo, se o governo desse para todo mundo, a gente viraria Venezuela, nem ia ter nada, nem ia produzir nada. Então, e às vezes revolta, porque por mais que você fale sobre isso, né, as pessoas compram como se o governo pudesse o poder mágico de tudo. Então, eu já pensei em sair sim, várias vezes, né, mas eu resisto, talvez até por um negócio que eu não consigo entender. Tem muito investidor de renda fixa, eu diria que talvez 70%, 60%, não sabe a diferença de juros efetivos compostos com linear. Não sabe que é uma taxa interna de retorno, né? Isso é um negócio que eu tento agregar, explicar e tal. E eu peguei vários twitters de algumas pessoas, não vou citar nome, vendendo produto de gato por lebre, né? Que tinha um puta risco implícito, porque quem não conhece o produto, né, se compra, é questão de bonds lá fora, tá? De perpétuo, a pessoa toma uma porrada de perder o rumo, de perder 30%. Apesar de ter os haters, tem os oportunistas no Twitter também, né? Então, mas se você perguntar, Alfredo, você preferia estar fora do Twitter? Eu acho que sim. Eu não estou, talvez, pelo lado meio social. Tipo, porra, tem alguém que pode... Tem gente que aproveita, tem gente que está, sabe, tendo uma disciplina. Mas se te dá vontade, às vezes dá. Primeiro que eu acho que o avatar, na média, tambada de covarde, né?
Uhum.
Não tem coragem de pôr a cara para falar. E segundo, tem gente que está ali só para empenhar e não ajudar em nada. Desculpa, acabei desabafando aqui.
Não, aqui pode ser um momento de desabafo aqui do Market Makers. A gente também está aqui para ajudar vocês.
Você vê, eu entrei nessa meio assim, quando eu vi um post, inclusive, que eu fui bloqueado, e um cara falando que tinha que operar opção e que gregas não importam. Pô, eu fiz MBA, eu já operei opção, eu já vi banco quebrar. Eu já vi banco quebrar com opção de IDI na véspera do cupom. Aí eu falei, não, peraí, meu, você tem que saber as gregas, pô, sabe? Aí fui bloqueado, falaram que eu era isso, que eu era aquilo e tal, e eu falei de boa, falei, pô, sabe? E é aquele negócio, no bull market, todo mundo é gênio de opção. O cara compra call 25 Dell, aí rola, hein? Deixa pegar um chacoalho, como a gente já viu N, pro cara ver como é que é bom, sabe? E teve gente que perdeu tudo, tudo em alguns papéis que o pessoal tira sarro aí, né?
É só você ver alguns papéis aí, por exemplo, Nubank. Valeu uma vez e meio o Banco do Brasil. Ah, sei lá, vender. Valeu uma vez. Quase duas vezes o Banco do Brasil. 1,2 Itaú, Bradesco. Porra, tem algo de errado, gente. Esse 2% levou esse desespero. O negro a comprar qualquer coisa, né? Olha a bancarização que tinha que ter. E o Nubank é classe C e D. Eu sei o resultado que dá por conta corrente classe C e D. Isso aconteceu também com o Via Varejo. Olha o preço que foi. Ou seja, infelizmente, nosso conhecimento financeiro médio é muito baixo. Uma vez eu fiz um post da Via Varejo. Falei, pô, Via Varejo não pode valer mais que o BB. Foi, agora confundi se é Magalu ou Via Varejo.
Acho que era Via Varejo.
A Via Varejo.
Que a Magalu valeu muito mais.
Eu fiz um pôster falando que a Via Varejo jamais poderia custar um balão, um bebê. Cara, eu acho que eu recebi 200 xingos que eu falei isso. E fora as DM, cara, né? E aí o pessoal mandando nem comprar a opção de Via Varejo. Infelizmente, a nossa a ambição do investidor brasileiro, às vezes, fala mais alto que a razão. E aqui entre nós, se o cara fosse tão bom esse adito, porque ele ia estar passando para todo mundo. Deixa ele ganhar sozinho, né?
E uma coisa que o pessoal não pensa, que eu comecei a ver, é o seguinte. Se você está num país rico como a América, que tem os 401k, pô, a renda anual do cara é tipo 20 vezes a nossa. 30. Então não tem problema o cara ser um pouco mais agressivo nos investimentos. Ele está investindo numa economia robusta, com regras conhecidas, etc, etc, etc. Nós temos que botar na cabeça, nós somos um país pobre. Se você cobra R$2.000, R$3.000 de um cara para fazer um curso mandrake, ou incentiva ele a colocar aquela poupança que ele tem de R$15.000, que é uma vida, num papel desse, é criminoso, cara, sabe? Isso que eu olho e falo, cara, vocês não estão entendendo, meu. Você tá acabando com um sonho de uma pessoa. Eu falei num evento que eu tive, que eu ando que o Alfredo concordaria comigo, tipo, eu se pudesse, eu ligaria pro cliente e falo, quanto por cento do seu patrimônio você está colocando comigo? 100%. Eu ia falar, não quero. Não quero, cara. Você vai me atrapalhar. Eu quero 20. Máximo. 30. Você entendeu? É óbvio que eu não posso fazer isso. Porque eu nem sei. Tem muito gestor que não está nem aí. Vem sem. Toma emprestado. Pede dinheiro para os amigos. Vamos que vamos.
Vamos alavancar, né?
Vamos alavancar.
Você falou um negócio de fundo de ações, dos sites de multimercado e fonte de ações. Tem que tomar cuidado. Tem uma parte dos sites de fundo de ações. A gente gosta muito de olhar a pessoa física, né, um ponto institucional e gringo. Mas grande parte desse site de fundo de ações foram provenientes de fundo de previdência e fundo de pensões.
Legal falar disso.
Quando a taxa de juros sobe B, próximo de 6, é o atorial raio de todo mundo. Então, os fundos de previdência, eles se entopem de B, né? E para isso, precisa fazer caixa, vender ação. Então, se você for por...
É legal deixar bem claro isso, né, Alfredo? Porque, assim, é até uma matemática meio simples, né? Porque o fundo de previdência, fundo de pensão, ele trabalha com a meta...
atorial de juros reais.
Então, para ele, se o juro já subiu...
Pra que vai correr risco?
Facilita muito mais ele garantir a nota 10 ali na NTNB do que querer tirar um 10,5 no fundo de ação.
Perfeito. Então, você viu, inclusive, a gente ainda não tem o dado atualizado, vocês vão ver que o fundo de previdência e de pensão diminuíram muito a participação de ação e subiram muito B. A B já dá para ver que subiram muito, porque a dívida pública já divulgou. E por quê? Porque é exatamente isso. Pô, meu atorial é 6, porque eu vou correr risco se eu consigo cumprir... Claro. A aposentadoria dos meus, não sei se é cotista, meus pensionistas, né?
Os beneficiários.
É. E hoje nós estamos vendo a B. Começou a fechar a taxa de juros. Então, com certeza, esse fluxo de venda do fundo de pensão e previdência vão diminuir muito. E é um volume muito expressivo na nossa bolsa, fundos. É muito maior do que... porque eles têm aplicado em vários fundos de ações fora da carteira própria deles, né? Eles têm em fundos de ações cotas. Então, no meu ver, a bolsa é de alta, até porque a taxa de juros B está fechando, os caras vão parar de vender. Fora que tem empresas com resultado melhor e tal. Então, eu estou com um viés otimista para a bolsa do Brasil. Enquanto a B estiver fechando e não abrir, eu acho que diminui o fluxo desse grande player, né, que temos no mercado. Então, só para que eu Quando você perguntou sobre fundo de ações do SAR, uma parte enorme desse fundo de ações foi troca de ativos por B.
E tem uma coisa que eu... Você sabe que lá na Constellation, o carro forte da Assets sempre foi gringo, né?
Uhum.
Institucional. Não era hedge fund, são institucionais, enfim, do mundo inteiro, literalmente, não estou brincando, não. E várias vezes ao longo do tempo, a gente tentou marcar reuniões e não conseguia fechar a agenda. Porque o interesse em Brasil era zero. E sabe o que, qual que é a palavra mágica para eles? É isso que eu acho que as pessoas ficam fazendo umas fantasias. A palavra mágica para eles é crescimento. Pode reparar. A gente começou a crescer. Vai ver o fluxo de estrangeiro na bolsa. Ele não está nem aí. Ah, mas é o presidente A, o presidente B, é o ministro A. Cara, você não está entendendo, cara. Eu tenho dinheiro no mundo inteiro. E eu brinco que não é científico isso, tá? Mas eu sempre brinco que, na minha opinião, a moeda é como se fosse a ação do país. Se você tem um país que está em crescimento, que está não sei o quê, a tua moeda aprecia. E the other way around. É, aí fala, não, porque o gringo entrou. Não é só isso, cara. Então, eu, na minha experiência, mostrou crescimento, você justificou para o cara... justificar para o chefe porque ele está colocando dinheiro aqui. E vou perguntar, pessoal aí que está assistindo que tem ETF de China, como é que chama o ministro da Economia da China, por favor? Aí eu vou te perguntar, mas peraí, como é que você tem um ETF de China e não sabe nada do Xi ou quem é o ministro da Fazenda? Sabe? Para com isso. Não é assim que funciona. E aí a gente vê o povo se engalfinhando no Twitter. Não, porque o Paulo Guedes é isso. Porque cara, o gringo não está nem... Aí o gringo fala o seguinte, show me the money. Tá crescendo? Tá. Tô dentro.
Até porque o crescimento, especialmente para o Brasil, ele é muito importante para a sustentabilidade da dívida, né? A relação dívida-PIB, né? A gente com juros reais de 5, vamos colocar 5, né? Se eu não tiver crescimento, pô, para estabilizar a dívida, se a gente está 80, 5 vezes 18 dá 4, teria que ter um primário de 4, que não vai ter nunca, né? Então, a gente precisa de crescimento. 2, 3, ajuda muito para a sustentabilidade da dívida. Então, isso faz diminuir risco do Brasil, faz dólar, o real se fortalecer, né? O dólar cair e bolsa subir. Se melhorou o risco do Brasil. O crescimento, ele é tão importante ou mais para o Brasil do que o superávit primário. Porque o superávit primário, você tira recurso do sistema, né? O crescimento, não. Então, o crescimento, eu diria que é o melhor sinal para um país em desenvolvimento, né? Para amanhã ele mudar de patamar. Por isso que eu acredito muito do lado capitalista. Falar, é malvado, come criancinha, come nada. Acho que é o jeito de você tirar as pessoas, né? E aumentar a renda per capita da população. E aí eu fiz um Twitter essa semana, dando uma meia culpa, né?
Ah, tá, a gente pegou aqui, né?
O Josué já tem aí os 58 tweets mais comentados.
Esse tweet aqui teve 7.391 curtidas.
Se cada um desses já viu o nosso episódio aí,
tá bom. Tá muito bom.
Já vai dar um bom número.
E não esquecer do like, né?
É, também.
Eu me lembro que nos anos 80, os japoneses estavam dando show nos Estados Unidos com o Just-in-Time, com as técnicas gerenciais e tal. E aí todo mundo da faculdade...
Aprendi isso da faculdade pra cacete.
Tinha que ler, né? Algum livro desses. Eu me lembro de ter lido um livro do Akio Morita, As Artes Gerenciais Japonesas ou algo do gênero, tá? Que ele fala uma coisa que eu nunca esqueci, até já tuitei, mas fica pros amigos aqui. Ele fala, o lucro é a maneira que a sociedade encontrou para retribuir você por um serviço bem feito para ela, sociedade. Eu acho isso de uma singeleza tamanha, porque é verdade.
Uhum.
Então, chega de empresa zumbi, chega de chupim, chega... Pô, você está usando um recurso que é escasso de uma maneira que não é benéfica para a sociedade como um todo, né? Fala, ah, pô, olha o lucro que o cara deu. Pô, que bom. A sociedade está gostando, sabe? Óbvio, não estou falando do monopolista ou do... Mas tipo, pô, ele tá, sei lá, um mercado livre da vida. Ah, não sei quanto de lucro. Pô, o pessoal está curtindo. Que legal, sabe? Enfim.
Não, excelente ponto. Mas traz aí esse tweet. Aliás, vamos aproveitar, já começar a trazer os tweets que deram que falar aí pra gente botar na roda de discussão, Josu.
Esse aqui o Alfredo falou. Eu e a maioria da Faria Lima criticamos Guedes pacas, comparando os números de outras economias com o efeito da pandemia. Brasil se saiu melhor que a maioria. Acho que cabe uma meia-culpa e reconhecer que acertamos mais que erramos na economia com relação à epidemia.
Deixa bem claro, né? Nós acertamos mais que erramos com relação à epidemia com a economia. O dinheiro vai para o lado político. Mas vamos pensar o seguinte. Eu me lembro que no início de ano, a maioria das previsões é que o PIB esse ano cairia 0,5% a 1%. Eu mesmo achava. E aí era consenso que o PIB ia perder 0,5% ou 1%. Isso já se falava em setembro do ano passado. Nós vamos crescer 2,5%, quem sabe 3%. A gente, durante a pandemia, que isso foi um grande acerto, a gente deu dinheiro na veia para o consumidor. A gente não ficou fazendo como se fazia o crédito subsidiado que passa pelo banco, né? Deu dinheiro na veia. A gente falava, a relação dívida PIB vai explodir, vai para 110, 108. A gente fechou em 80. Aí você fala, ah, foi por causa da inflação. Eu escuto muita gente falando por causa da inflação. É uma puta mentira. Na verdade, foi por causa da pandemia. A pandemia permitiu a gente ter um juros reais negativo de 8, já que você não tinha consumo pelos serviços. Você pode falar, ah, demos um totó na dívida. É verdade, a gente meteu um juros reais negativo absurdo, que não vai acontecer de novo, né? Deus queira que não tenha outra pandemia. Mas, e com relação ao Guedes, a gente teve vários acertos, né? O overhead que ele tirou, todo mundo sabia que tinha esse benefício fiscal desde o governo Fernando Henrique, né? Eu estou no sistema financeiro faz tempo e todos os bancos se aproveitavam desse benefício fiscal. Inclusive, a maioria desses bancos, se apelar o balanço de 2018-2019, tinha patrimônio mais lá fora do que aqui no Brasil. Por quê? Aqui eu não vou entrar em detalhe do efeito fiscal, mas dava um ganho fiscal para os bancos, né? E eram números que representavam, em alguns bancos, de 10% a 15% do resultado do banco. E o Guedes, desculpa, apesar de todos esses ministros saberem que tinha isso, foi o único que brigou e mudou isso. Né? Tirou esse benefício do overhead, né? De variação cambial externa não ser tributada e o cara poder compensar o prejuízo aqui dentro. Tivemos o PIX também. Ah, mas o PIX foi Banco Central, é verdade. Mas não é de hoje, tem projeto do Banco Central, não só o PIX, estão vários projetos bons que nunca passaram porque não teve apoio político, seja do ministro da Economia, seja do ministro da Fazenda ou do Executivo. Né? Então, no meu ver, Guedes errou em muita coisa, acho que errou e acho que o Roberto Campos também. Mas teve seus acertos e o mercado errou. Acho que o compromisso com a verdade aí, eu acho que é importante. Né? Qual foi o economista que imaginava que o desemprego ia ter esse ano? Me aponte um economista renomado. Não teve, gente. E olha que nós estamos tendo bem o desemprego, né? Pega a nossa inflação esse ano. É menor que a inflação americana. O mercado errou. E ele acertou esse último ano, né? Na hora que olha o desemprego, a inflação dos outros países, na média nós estamos relativamente bem. Isso estou falando no mundo como um todo, né? Porque se pegar aqui a América Latina, então, aí é uma desgraça, né? Se comparar com a gente é brincadeira. Então é um pouco disso.
E tem uma coisa que me veio esse insight aqui, nossa, há muitos e muitos anos, quando a gente mudou o JP Morgan do edifício Eluma, e que estava o BTG junto e tal, e viemos aqui para o primeiro prédio da Faria Lima. Então, até hoje lá. Cara, se você soubesse o pau que foi de nego dando opinião que eu queria o móvel assim, o móvel assado, e nego com ciúme porque não ia sentar perto da janela, e aí briga. Não, é um banco americano que só visava o lucro, ok? E eu vi o pau que deu e a dificuldade que foi de acomodar todo mundo. Agora, imagina o Guedes chegar e falar, ó, pessoal, Congresso, nós vamos privatizar a Eletrobras. Pô, eu no JP Morgan não consegui sentar na cadeira que eu queria, cara. O cara vai privatizar a Eletrobras e nego acha ruim. Ou acha, porra, mas ele não fez isso, não fez aquilo. Vai fazer. Vai lá.
Vai lá ser o Congresso, né?
Vai lá. Vai lá convencer a turma. Vai lá pra você ver. Eu não conseguia convencer 8 gringos que eu tinha que sentar numa mesa, pô. Numa cadeira X, do lado de um cara. Pô, então, sabe, pô, menos... Sabe, acho que tem que botar em contexto e falar, pô, não foi fácil, teve uma pandemia no meio, ninguém é perfeito, o sistema é complicado e é mesmo. Ok.
Você acha que no final o Guedes está sendo premiado pela resiliência, pela persistência? Porque ele não foi um defensor público assíduo de tudo, né? Porque ele meio que enfrentou o sistema nisso aí. Mas, querendo ou não, as coisas foram passando, né? Mesmo que ele não tenha sido o ministro que talvez o mercado imaginava que ele poderia ser, mas... Na média, ele conseguiu ser muito melhor do que a gente já teve.
Na média, se a gente for comparar alguns ministros, não gostaria de citar o nome, mas espera o último, pelo menos, Porra, é. O penúltimo, né?
O último foi o Nelson Barbosa, acho.
Pô, foi, sabe, uma desgraça, né? Ah, e uma, a gente teve recessão sem pandemia, cara. Olha 2014 que aconteceu, né? Ah, agora, um ponto que eu ia colocar, a reforma administrativa. A gente não teve o Congresso apoiando a reforma administrativa, mas tivemos uma reforma da Previdência. Agora, a gente teve uma mini reforma, mini não, foi grande, uma reforma administrativa silenciosa. O que diminuiu o tamanho da máquina? Petrobras, pera pelo balanço dela, isso é público, você é de funcionário pela produção de barril. Pera dos Correios, pera o que aconteceu com as empresas, mesmo o Banco do Brasil. Aí, além disso, ou seja, um cabide de emprego emagreceu partas. As empresas começaram a dar um puta lucro, né? E vou te falar, o Banco do Brasil só não é maior porque ele tem um índice de cobertura muito mais alto que o bancos privados, né? Se ele for no mesmo nível, o lucro do Banco do Brasil seria maior. Índice de cobertura, para quem não sabe, é quanto você tem de a mais do que seria necessário para a inadimplência legal do Banco Central. Bem, então você teve as empresas públicas dando porrada no resultado, gente. Diminuiu o funcionário do executivo. Aí o nego fala, ah, mas diminuiu? Ah, mas muita gente se aposentou. Tá bom, mas se todo ano se aposenta, não muda.
Tem concurso todo ano, pô.
Tem concurso. Ah, puta, mas ele não deu aumento. Gente, o funcionário público brasileiro, eu tenho muitos familiares que são juízes, promotores, tem muito... Mas vamos falar a verdade, é uma classe privilegiada, ganha muito mais que a média do setor privado. É tão verdade? Se é tão ruim, tá ganhando tão mal... Pede exoneração e vai tentar ganhar mais do setor privado. Ninguém faz isso. Quer fazer greve. Então, a reforma administrativa que o Guedes fez não foi pequena, sabe? Sem um congresso. Então, é que a empresa não divulga, mas se você olhar os balanços dessas autarquias, dessas empresas, e mesmo no executivo, vocês vão tomar uma surpresa.
Folha de São Paulo desse fim de semana. Na capa da Folha, gastos com servidor atingem o menor patamar em 26 anos, citando projeções do Ministério da Economia, ou seja, já está começando a ficar perceptível.
Mas leia o resto que ele fala que eu não entendi, quer ver?
Ó, a fatia do funcionalismo caiu de 4,2 a 3,4 do PIB.
Agora vê um dado sobre a população que eu fiquei meio bugado.
De ter reduzido de 630
para... Não, que a população cresceu 40% de...
Aqui no final, né? A economia atribui esse corte à digitalização da gestão federal. Representantes de servidores, porém, dizem que desde os anos 90 o funcionalismo caiu 12% e a população cresceu 40%, onerando sobretudo saúde e educação.
Desde 1990, que a gente já estava no mercado... Nasceram 80... Quantos milhões? 40%?
40%.
Nasceram 80 milhões de pessoas, é isso?
É, deve ser, pela conta aqui...
Pô, é gente, hein?
Freestyle, hein?
É um pouco mais, mas é isso, gente. O cara que é do contra, ele vai falar, ah, mas o serviço piorou. Depende do serviço. Acho que algum serviço...
É, estão argumentando isso, né? Precarização do serviço, né?
Pô, qual serviço piorou? Saúde piorou? Pô, a gente gastou dinheiro para saúde, para pandemia, para cacete. Eu não sei. E uma, serviço piorou, federal ou público, né? Porque polícia é estadual, né? A gente tem que tomar certos cuidados, porque são poucos os serviços que o governo federal presta, né? A maioria dos serviços são... pelo Estado e pelas prefeituras. Bem, mas não estou aqui para defender Guedes, Bolsonaro, nem nada. Só estou aqui para fazer uma meia-culpa que também o cara não é esse bosta que todo mundo está querendo pôr.
Sabe, e outra. A gente coloca uma opinião sobre um fato, não tem nenhum problema, ninguém tem que concordar com a gente, mas pelo menos lê o que está escrito. Você vê que teve gente lá que não leu. Então ele está falando da economia, o cara falou, não, mas ele foi contra a vacina. Eu falei, da onde o cara...
Mas acho que é um pouco do que a gente falou antes do Twitter. Às vezes a pessoa usa aquilo já para botar algum descontentamento.
Acho que a ideologia política queima neurônio.
E é esse o ponto que eu ia chegar, da questão da ideologia. Vocês, por estarem muito tempo no mercado e até por terem, vamos dizer, o rabo solto aí, vocês talvez se sintam mais à vontade de falar, dar opiniões políticas, quer elogiar o Guedes, elogia, quer criticar, critica, no meio que a gente está. A gente está aqui na Faria Lima. A gente sabe que hoje está cada vez mais difícil qualquer posicionamento a favor ou contra. Às vezes até um encontro com um candidato já pode virar motivo para essa empresa sofrer um boicote.
Que o fulano teve com o Lula, agora virou Lula, vou tirar tudo. Se o cara está contendo para ser presidente, tem que conhecer mesmo, pô.
O quanto vocês sentem que isso, por vocês já terem vivido os outros ciclos eleitorais, o quanto isso hoje está pior, está atrapalhando o trabalho do gestor? Como é que vocês estão vendo isso aí?
Quando vem pesquisa, pô, mas como é que a pesquisa errou tanto? Cara, as pessoas estão com medo de chegar e falar, olha, eu sou a favor disso. Eu sou a favor do armamento, por exemplo. As pessoas não falam, mas a urna fala. Então, dito isso, eu acho que realmente a coisa está num extremismo que está acabando com famílias, está acabando com amizades, está acabando com gente que concorda em 98,9% das coisas. 98,9%. Porque o brasileiro é conservador, cara. Desculpa falar, mas, pô, eu tô com 56 anos, cara. Eu fui nas diretas já na Praça da Sé, com a bandeira do Brasil. E aí me mataram no Twitter que eu falei que ninguém tava dando ok pro dia da bandeira. Eu falei, não, cara, eu uso a bandeira desde o direta já. Que tava o Lula, Tancredo, Fernando Henrique, Chico Buarque, né? Tudo bem, eu tava lá, cara, emocionado, entendeu? Então, eu acho que menos. O que eu gostaria para um país, para meus filhos, não sei o quê. Menos. Vamos ser mais, como se diz, amigável. Tipo, ok, eu entendo você, não tem problema nenhum, né? E hoje é tudo ferro e fogo.
Sabe o que eu gostaria, se vocês permitirem, falar um pouquinho do cenário de macroeconômico, claro, que nós estamos vendo na Amor. Nós temos uma visão. Primeiro, de bolsa eu já falei, acho que bolsa tem tudo para melhorar, até pelo fluxo de menos venda de previdência. Acho que ação de banco tem muito para recuperar, porque a inadimplência não vai ser o que a gente esperava. E o PIX, o overhead já está na conta da rentabilidade, então acho que os múltiplos estão atraentes. Então, a gente gosta de Bolsa Brasil, estamos alocados mais ou menos em torno de 20% do nosso PL Bolsa Brasil. Tem o setor de energia e de saúde, eu gosto muito do setor de saúde, porque a população brasileira está envelhecendo, vai envelhecer. Vamos tentar jogando bola na rua.
Pô, é nóis, velho. É
então, nóis. A população, a pirâmide, né? A gente está envelhecendo bem, então o nosso setor de saúde. Temos uma visão muito pessimista com a Europa, né? A gente acha que a Europa dificilmente controla a inflação sem uma recessão, porque a Europa tem uma desvantagem enorme com relação às outras economias, já que você tem uma moeda única e cada um uma política fiscal, né? Pera, sei lá, Itália, Portugal, cada um com uma política fiscal deteriorando, né? Então, você não tem os dois instrumentos principais para você combater a inflação. Então, o nosso viés é muito pessimista com a Europa, estamos vendidos em euro na moeda, tá? E somos otimistas com a bolsa americana, com a economia americana. Por dois pontos. Acho que, primeiro, o CPI e o PPI, além de ter surpreendido muito, a gente viu ali serviços já voltando, os núcleos melhorando. Além disso, você pega quando a Bolsa ela corrigiu, não hoje, mas duas semanas atrás, ela tinha corrigido uns 25% do máximo a Bolsa Americana. Uhum. Lembrando que parte das empresas consegue repassar a inflação para os seus preços, para as suas margens, não são todas. Mas essas empresas, em teoria, têm o 35%. Que são empresas boas, que estão mais no Dow Jones do S&P. Então, nós estamos hoje também comprados na Bolsa Americana.
Mas aí estão via Dow Jones ou S&P?
S&P, por causa da velocidade, e a gente tem um outro papel específico, exatamente papel desse tipo de empresa que eu estou te falando. Até porque a gente não tem uma... Eu sempre defendi o seguinte, o que a gente não estuda e entende muito bem, a gente não opera. E eu não tenho uma estrutura enorme para analisar numa empresa, mergulhar. Então o índice acaba me ajudando, né? E o Dow Jones para operar no Brasil é bem difícil, né? O S&P é muito rápido.
Só antes de entrar no câmbio, em Brasil vocês estão comprados via índice ou tem alguns
não,
setores?
Não, nós temos... O índice é a menor parte.
Tá.
Nós temos energia.
Aí é um basket de ações.
Eu tenho energia, tenho banco, especialmente banco público, acho que tem, viu minhas lives.
Tem um que ele comentou recentemente ali no Twitter.
Então, acho que tem, me viu no Twitter live, sabe, que eu estou falando, mantém ainda, acho que ainda tem espaço para andar.
E saúde também, que você falou,
e
né?
E saúde, que eu acho, a longo prazo. E energia eu tenho bastante.
Energia, tá. Legal.
Energia, teu dinheiro é mais energia elétrica.
Sim, sim.
Gostamos dos dois setores, até pela toda a privatização também. A gente acha que tem espaço. E temos um ponto de índice, mas não é, eu diria que a parte grande é isso. Temos algum ponto de banco pequeno também, né? Dois bancos, um pequeno e um médio, né? E a gente está com esse viés otimista. Inclusive, a gente esse mês está indo bem, pactos, acho que está dando, vai dar 3% da cota esse mês, estamos dando 260% do CDI. E essa operação está parecendo ser bem interessante, especialmente de S&P com euro. Né? Então, essa é um pouco a nossa visão. Com relação ao câmbio, e aí já falando um pouco de eleições, com relação ao câmbio, você me corrige, Aldo, Rodrigo.
Opa, se não tiver eu não.
Perguntaram para você, Alfredo, se você achava que o dólar nos próximos 12 meses, em março desse ano, era mais perto de 6 ou de 4,70, né? Uhum. Naquele período lá você falou de 6, né? Como é que tá a sua visão hoje?
Então tá, então vamos lá. A gente está vivendo um bom momento para o Brasil, né, de fluxo, né, com a taxa de juros alta. Só que eu ainda acho que o dólar vai pressionar e pressionar bem até o final do ano. É claro, vai depender um pouco de política, mas crescendo que não, nada mude, né? É claro, você falar, puta, vai ganhar o Lula e vai vir Meirelles. É isso que eu estou falando, né? Mas não é essa impressão que eu tenho se o Lula ganhar, até porque ele não definiu o nome dele. Ele está falando de ministro mais para o lado do social, mais político. Então, e quanto mais tempo o Lula demora para definir o nome do ministro da economia dele, mais medo eu fico.
Uhum.
Mas, voltando, esse ano a gente deve ter um dos piores fluxos no final do último tri. E o fluxo é apertado só no último tri, né? Porque a gente tem uma grande remessa de dividendos, juros de dividendos. A gente não pode esquecer que as empresas lucraram mais, até pelo crescimento foi melhor. As empresas lá fora viram os juros subir e os seus títulos, especialmente high yield, subir bastante. Então você deve ter as matrizes pedindo para remeter o máximo que dá de dividendos.
Ou seja, a empresa que tem sede aqui no Brasil vai lucrar, aí a matriz tira esse dinheiro aqui.
E novembro, dezembro, normalmente é o high histórico. Então acho que tem... Aí janeiro volta a despencar, igualzinho aconteceu ano passado. Vocês vão ver em dezembro, eu até tinha tweetado isso no ano passado, que, puta, dezembro era o mês de vender, porque vai ser o raio histórico. E eu acredito que esse ano se repita. A não ser que a gente tenha uma puta surpresa, como eu te falei, no Ministério, né? E mais um item. Conta turismo do Brasil, ela normalmente era deficitária em torno de 13 bilhões de dólares, de 12 a 14 bilhões de dólares. No ano passado, retrasado, foi deficitária só em 2 bilhões. E por quê? Pelo coronavírus. E eu não tenho dúvida que o BC não está divulgando os dados. Porque a conta turismo, o pessoal voltou a viajar. Então ela vai se deteriorar, está se deteriorando. Né? E no final do ano é que pesa mais. Então qual é a minha visão? É de repente ver um dólar no final do ano 160, 170, 180. Você fala, ah, então por que você não compra? Eu não compro porque o custo de financiamento me mata, não tenho muito o que ganhar, né? O custo do CDI, né? E vejo janeiro voltando para 110, 120.
Esse custo é porque quando a gente compra dólar, naturalmente é como se ficasse vendido no juro? Assim,
é, você está deixando de ter o seu CDI, né?
Que na verdade você está comprado no juro, né?
Mas aí a corrida do juro corre contra você.
Isso, é isso aí. É o custo do carrego.
Uhum.
Então, é muito pesado. Então, a gente está em moeda com operações muito mais táticas, né? E operando opção. Faz um ponto de vol de moeda. Não é muito grande, mas são com deltas bem calculados. E a gente tem sintonia fina disso. Então, acho que um pouco o nosso cenário é esse. É pessimista Europa, otimista Estados Unidos. Ásia, a gente tem algumas dúvidas. Que aí eu acho que, enquanto a gente não redimir a dúvida, eu preferia não colocar, mas a gente acha que a China realmente ela tem as ferramentas na mão, querendo ou não, essa geração não é à toa, estão 2000 anos aí no oceano, no mundo, então a gente não tem, eu já vi muita gente preocupada com a China, a gente tem um viés um pouco menos pessimista também. Juros, estamos aplicados com prazo médio, né, aí de até janeiro 24, a gente está vendo os índices de inflação local melhorando bastante, tanto na parte de serviços, todos nos núcleos aparados. Por mais que fale, do combustível. Combustível não foi pontual, uma parte é permanente, né, do ICMS. Outra parte pode ser pontual, mas não é o total. Então a gente tem um viés um pouco mais otimista com os juros, estamos aplicados também. Acho que esse é o resumo um pouco da estratégia da casa.
Uhum.
O fundo de previdência séria, a mesma linha, mas, claro, muito menos alavancado, até porque a previdência tem as suas regulamentações legais.
Vou fazer só uma pergunta aqui, Alfredo. Você estava falando sobre dólar, né? E recentemente você comentou que no curto prazo o fluxo manda no dólar, né? E no médio e longo é fundamento, né? Mas essa sua visão até o final do ano é muito por conta do fluxo?
É fluxo, 100% fluxo.
E lá em janeiro, então, aí volta...
Volta para 120, é isso aí.
É isso aí, essa é a visão.
É fluxo pontual. Agora, o BC ele pode administrar esse fluxo, mas normalmente o BC administra para cima, né? Então, eu acho que em dezembro, novembro, eu acho que nós vamos ver a moeda 160, 180. Assim como não acredito em moeda de 4,70. Sinceramente, não...
Você não está naquele call do careca lá, né? Do 4,50? Ele acho que ele já está há um ano naquela.
Eu acho que... Primeiro, gente, vamos pensar o seguinte. A gente teve uma inflação, tudo bem, teve a inflação americana, teve um pouco da inflação do mundo. Mas a gente teve uma inflação aí, em um ano e meio, acima de 16%, né? Se você tirar a Europa americana, em um ano e meio, vai dar uns 7%, 8%. A gente deve ter desvalorizado uma inflação maior, uns 8%. Se você pegar 5% e 100%, tirar 8%, você já está em 4,5%, né? É claro, eu tinha que fazer essa ponderação contra todos os nossos pares. Eu estou falando grosso modo. Se a gente for pegar os últimos dois anos. Então, eu não acredito nesse tempo de 4,5%. A não ser que temos de troca exploda, né? Mas, pelo contrário, o tempo de troca parou de andar. E sobre a eleição, né? Eu acho que se for Bolsonaro, Lula não tem emoção nenhuma. A única emoção que a gente pode ter é um nome muito ruim de ministro de Economia, de vir um nome tipo, sei lá, ele cogitou, falaram em Haddad, por exemplo. Acho que vai ser... Se vier um cara tipo lá, amante, acho que o mercado pode estressar, sim. Agora, o resto, eu acho que, seja lá quem for, você não vai ter nenhum presidente com a maioria absoluta. Vai ser uma eleição dividida. Então vão ser dois presidentes relativamente fracos que vão estar na mão do Congresso, do Centrão. Aí a gente fica aqui se matando, é Lula ou Bolsonaro, a gente devia estar se matando o seguinte: qual o melhor deputado federal ou senador, né? O brasileiro fica pensando só do cargo máximo do executivo. E uma, quem manda no país agora, gente, o executivo perdeu muito poder. Né? O legislativo cresceu muito de poderes e mesmo o judiciário. Né? Então a gente está errado em dar tanto foco em presidente e não na casa baixa, casa alta, né? Que nem é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você vê que você tem ali o republicano, democratas, né? Não tem 500 partidos como no Brasil, você nem sabe se o cara é de direita ou de esquerda. Né? E ali você pode ter um presidente de esquerda ou de direita que não vai fazer muita nem para lá, nem para cá, né? Então, acho que a gente está fadado a ser um país mediano. A gente não vai ir para a Suíça, também não vai para a Venezuela, porque o Congresso não vai deixar. Então, é importante a gente eleger bem e deputado, e não presidente.
Agora, o tal do terceiro turno, que a gente tem ouvido falar num episódio com o Claudinho Coppola, que ele falou disso, o Stuberger falou na Expert, né? O terceiro turno é o termo que eles estão usando para falar desse cenário possível de 52-48, seja lá para qual lado que for. Vai ser uma eleição muito acirrada, o que pode gerar recontagem, o resultado demorar um pouco mais para sair. Isso pode gerar um estresse maior para o mercado, mas a consequência é isso que você falou, um presidente fragilizado, porque ele vai ter uma maioria quase que mínima, né? Esse cenário muda um pouco a sua visão para câmbio ali? Se a gente
Acho que não tem esse cenário. O Cláudio é meu amigo, não conheço ele, respeito para cacete, souber. Não acho que tenha esse cenário de ter terceira. Até porque é o seguinte, qualquer um dos dois que assumir vai pegar o rabo de foguete ferrado. E as pessoas se iludem com algumas coisas, né? O Lula do primeiro mandato, nós tínhamos uma relação, endividamento das famílias muito baixo, pessoa física quase não tinha crédito. Porque se tem uma inflação alta, não conseguia financiar pré tal. Então, o crédito acho que era 5% da pessoa física sobre o PIB, né? Você não tem endividamento nenhum. Com a estabilidade da moeda, no governo Lula, as pessoas começaram a se endividar, comprar carro zero, até em 60 vezes, vocês lembram disso tudo, e melhorou o padrão via endividamento das famílias, que é muito justo, o americano se endivida muito mais que a gente, não estou falando que isso é uma coisa ruim, só que nesse novo mandato, seja lá quem for, o endividamento da família não vai conseguir ser, né, uma válvula de crescimento, porque as famílias já estão endividadas, né? Então você não vai ter essa mudança de patamar de 5 para 30 do PIB de endividamento da família. Segundo, no primeiro mandato do Lula, você teve um pool de commodities, né? Que você teve até um ponto recente, mas não vai ter de novo.
Uhum.
Você tinha um espaço fiscal com crescimento, com tudo. que você não vai ter de novo. Então, eu fico pensando o seguinte, o Lula se sentando ali, cara, como que eu voltei a ser? E a gente teve uma transferência de renda importante da sociedade para os menos favorecidos. Não discutindo aqui se é justo ou injusto, acho que é até justo, mas só tem uma solução para isso. Aumentar a cunha fiscal. Então, qualquer um dos dois vai ter que começar o ano aumentando a cunha fiscal. Ou reduzir os gastos para cacete. Que eu acho que é muito mais difícil o Lula sair reduzindo os gastos da máquina pública do que um governo tipo Guedes e Bolsonaro. Por isso que eu acho que o ministro de Economia do Lula é muito importante.
Uhum.
E eu até acho que o Lula começar a ver que a eleição dele está ficando ruim para ele, ele vai pôr um nome bom para buscar o pessoal aqui de centro da Faria Lima. O Lula acho que é o político mais perpetuado. Traz tu conhecer no mundo. Ele pode não ter cultura, mas é inteligente e tem política. Meu, ele manda bem, pacas. Bem, acho que eu falei demais de política, mas eu queria fazer uma propaganda. Porra, pessoal, dá uma olhadinha no nosso fundo histórico, volatilidade.
Eu pensei que você ia fazer uma propaganda política. Não, claro, com certeza. O seu fundo. Aliás, o nome dos fundos.
É, na verdade, a gestora chama Armor Capital, né? Você pôr Armor Capital vai aparecer. Nós temos o fundo do Arts, que é de qualificado. Estamos aí rendendo na média 300% do CDI desde o início. Uma volatilidade em torno de 10 a 11, ele na média. Temos um fundo de previdência que eu considero um fundo de previdência muito bom, até pelos ativos que nós temos, como a gente administra. A gente é um dos poucos fundos que tem muito renda fixa lá fora, com rede aqui dentro, de primeira linha. Então, nossa correlação com a indústria tende a ser baixa. E esse fundo de previdência tem dado 150% do CDI na média e tem sido muito. Porque você vê.
E tem um nome o fundo de previdência ou só Armor Prev?
Armor Previdência.
Armor Prev. Em plataformas estão em.
Plataforma nós estamos em 19, né? O BTG, Inter, Genial, Nova Futura. Lá no site aparece todas as plataformas, não quero ser injusto de não falar. Só não estamos na XP ainda.
Pô, já fica aí então o. É mais fácil aí, ó. Tamo em todas menos XP, já facilita.
Estamos praticamente em todas menos XP. E é isso. Eu sou, na Previdência, eu devo ser o maior cotista. E no Arts também devo ser um dos maiores. Mas todos os sócios da empresa são cotistas.
E só uma curiosidade, Alfredo. Por que Armo?
Bem, aí, primeiro eu gosto de coisa medieval. Mas Armor vem de armadura, né? Do inglês, do americanizado, né? Não Armor. Porque eu vejo o mercado, inclusive o nome dos fundos tem a ver com isso, Arts. O mercado, como quase toda a vida, não dá para ser de peito aberto. Você tem que estar protegido, pelo menos, seus órgãos vitais. Costumo falar que no mercado, sempre alguém se machuca, você sempre vai se machucar, mas você não pode ser fatal. Então, Armor vem da armadura, né, no mercado, e eu, excelente, puta, pode ser o que acontecer, e amanhã eu vou estar vivo, eu não vou estar. Então vem isso. Aí, por que Arts? Porque é um fundo mais agressivo, mais ataque, uma voz melhor. Né? Por que Schold, né, o Arts de Machado?
É, não é o desodorante, é o Machado. Né? Que também te protege o desodorante.
Arts tem a ver porque, porra, é um fundo mais arrojado, né, tal. Schold, que é espada, né? Espada é um negócio mais.
Ah, tem um fundo Sword também?
É, você tem o Sword, que aí é para público em geral, varejo. Mas a volatilidade é menor, né? Porque o Sword é um negócio mais técnico, mais suave. Até a gente está pensando em espada medieval, mas estou pensando em espada.
E mais grima, né?
É. E o machado é na porrada mesmo, meio viking, né? Mas a armadura, ela é muito importante para se defender os órgãos vitais, para você se perpetuar. No nosso ramo financeiro, né, eu vi muita gente boa quebrando, vi muita gente, e por não ter suas defesas bem calibradas, mesmo pessoas muito inteligentes, competentes. Uhum. Então é um negócio que eu reforço bastante, são as nossas defesas.
Legal, muito bom. Daria para continuar esse papo aí por muito tempo, mas... Rodrigão, para quem não sabe, está até aqui contrariando as recomendações médicas,
muito,
né?
Muito.
Então vamos pro ping-pong para liberar o Rodrigo, que ele tem que descansar esse fêmur, que tem que voltar aí com tudo.
E olha, a gente se ajuntou. Eu tinha quebrado a bacia, né? Numa explosão de jet ski. Três meses depois, ele quebrou o fêmur. Cacete, vai ter olho branco.
Que nós estamos virando o homem de ferro, cara.
Vocês são o call aqui das empresas de saúde, né? Que estão dando trabalho aí. Agora o ping-pong é aquele momento. São 5 perguntas que nossos convidados vão responder direto e reto. A primeira parte são as perguntas dos livros. Então, quero que Rodrigo Campos e Alfredo Menezes nos digam qual, primeiramente, o livro de mercado que vocês recomendam aí pra galera?
Eu gosto muito dos livros do Dan Ariely. Que não são de mercado, eles são muito mais de psicologia, que eu acho que tem cada vez mais tudo a ver com o mercado.
É, mas já tá dentro de mercado, porque depois que ganharam o Nobel até, ou não, o Kahneman, então...
O cara é
tem
fantástico.
Algum livro especial do Dan? Dan, eu sou íntimo.
Previsivelmente Irracional.
Tá, boa. Esse é o livro do Rodrigão. E você, Alfredo, um livro de mercado pra galera?
Eu gosto da Virada do Milênio. Na Virada do Milênio, do Roberto.
Ok, Na Virada do Milênio, do Roberto Uvo, né?
É isso.
E um livro de fora do mercado, Rodrigão?
Cara, eu já indiquei no Twitter o Siddhartha, do Hermann Hesse. É uma história muito bonita de uma trajetória de uma pessoa.
Lembrei do quando a gente fez a entrevista na outra encarnação, quando você falou que não sabia escrever o nome das pessoas. Então eu escrevi aqui foneticamente porque eu não conheço o autor. Aí o Josué,
isso eu faço.
O Josué me corrige depois.
Depois a gente pesquisa.
É.
Hermann Hesse, o cara que escreveu O Lobo da Estepe.
E você, Alfredo, um livro de fora do mercado. Pode pegar na cola aí.
Eu só estou confirmando o autor. Mas eu vou falar o livro que eu gosto mesmo. É um livro da Bíblia. Ecclesiastes. Acho que ali tem umas lições de vida muito importantes. Eu acho que é o livro... É um livro curtinho, dentro do Antigo Testamento. Mas acho que ali tem muita sabedoria.
Muito bom, muito bom. E a anti-recomendação de livro, aquele livro que, como o Renatão, que está de férias, não está aqui para falar, né, Josué, se quiser assumir a parte dele, mas é a famosa...
A famosa frase que o Renatão colocou aqui, né? Um livro para morrer antes de ler.
Olha, eu tinha um terapeuta que ele me falou o seguinte, falou, se você quer ler uma peça de ficção, leia uma biografia escrita pelo cara. Então, para ler livro de ficção, eu prefiro ler livro de ficção. Então, eu não vou falar o nome de A, B, C, mas um livro que eu não gosto de ler biografia autorizada, sabe?
Biografia autorizada.
Que tá na moda. Que é o Winners Club, né? Tá. Eu nunca vi uma biografia de alguém que quebrou, né? Ou tá no... Então, eu prefiro não ler. Eu particularmente.
Mas foi uma classe de livros essa, né?
É, já
não
foi.
Não foi um livro, foi uma categoria.
Não. Até porque se eu indicar um... É você injusto em indicar,
não
os,
indicar
outros.
Os outros.
Com
né?
Todos os outros que não merecem
ser, merece ser indicado.
Excelente, muito bom.
Maldade.
Isso me lembrou o sketch do Porta dos Fundos, quando... Já viu quando o Gregório faz o Adolf Hitler fazendo a biografia autorizada dele? Falando, não, tira essa parte aí da câmara de gás. Não tem nada a ver falar isso na minha história e tal. No final ele mata o escritor, né? Bom, um abraço pro Greg. Deve estar vendo aí o Marcos Makers, gosta muito. E você, Alfredo, é a anti-recomendação de livro?
Você vai apanhar aqui. Lições Amargas de Gustavo Franco.
Lições Amargas de Gustavo Franco. Pô, acho que é o primeiro autor brasileiro, hein? Então agora a gente realmente vai saber. Porque geralmente o pessoal fala, não lê aquele lá do Principles, do Ray Dalio, é chato. Não lê.
É, o Ray Dalio, eu li. Eu acho que é um bom livro também, mas...
Mas é meio longo só, né?
É.
Frase que merece um tapa na cara. Inauguramos esse bloco na semana passada e aquela frase que vocês não aguentam ouvir, ou tuitar, ou aquele guru que fala direto isso, enfim. Alguma que vem na cabeça de vocês agora?
Eu tô convicto.
Eu tô convicto. Gostei. E você, Alfredão?
Buy and hold. eu acho que é um crime. Você falar, compra e esquece para onde você vai ganhar. Quem fez isso com o Rodat quebrou, quem fez isso com
o Xerox
quebrou. Rilma, nós estamos falando de empresas que eram top, né? Então, essa história de buy and hold, meu amigo, nunca... Acho que merece tapa na cara, meu amigo.
Boa.
Porque, porra, realmente, acho que é um desserviço.
O Alfredo não responde aquelas enquetes que o pessoal faz de vez em quando, né? Uma ação para carregar pelo resto da vida.
Não,
né?
Essa daí o Alfredo já dá o tapa.
Já dá o tapa. Já.
Cara, não existe isso. A gente viu tanta empresa, né? Mesmo montadora, né? Era Detroit,
vamos lá.
Foi destruiu, os japoneses engoliu.
Vamos lá, Banco Nacional,
porra.
Banco Econômico, Comindi.
Não, o Grupo do Eite Batista, porra.
E agora, estamos vendo, né? Não tô dizendo que vai quebrar, né? Mas o... A IRB nem viu como foi no pregão hoje, né? O papel que estava R$40 dois anos atrás, agora vai fazer um aumento de capital a R$1 por ação.
Ah, né? Para o Blockbuster, que era vídeo, fudeu, é do caralho, vídeo tá certo, e o caralho, Netflix acabou com isso. Quer dizer, ainda mais se for ação que está envolvida em tecnologia, buy and hold.
Eu tenho ações da Kodak, vou tirar foto e mandar revelar. Pô, acabou, velho.
No gel. Eu adorava. Se um cara... Bom, a biografia, se alguém puder ler, do Amaral
Clujel... É autorizada?
Ah, não sei. Mas o Amaral Clujel é um cara que era um puta visionário. Ele falou que estava elétrico na década de 70, 80. É um puta bom. Eu fui acionista do Clujel por ideologia. Eu achava esse cara... Porra, esse cara é patriota. Virou tudo pó. Né? Mas eu achava... Então, buy and hold é uma cagada fodida, cara.
Cara, que eu... Que eu até pus no Twitter uma pergunta que é o seguinte. Que eu falei, ainda bem que o Larry Page nunca me convidou para ser sócio dele numa empresa que ia fazer um buscador chamado Google para competir com o Yahoo.
Isso, é verdade.
E American Online. Eu falei, meu, você tá maluco? Não, você vai competir contra uns puta gigante, cara. Vamos ver quanto a gente usa Yahoo hoje. Uhum. Versus Google.
Você também outra coisa, tinha um bombom no início, que era antes do Facebook, qual que era o nome?
Orkut.
Orkut também, fodeu. E Facebook também, acho que vai pro mesmo caminho.
É, mas o Facebook já tá diversificando o portfólio, né? Porque agora já é o Instagram.
Mas o Facebook tá deteriorando muito o próprio Facebook.
Embora ainda tenha um número de usuário bem grande.
Não, o que eu acho, pra mim, o defeito do Facebook é que o cara entra numa comunidade que ele vive num metaverso onde todo mundo daquela comunidade pensa igual a ele. E manda notícia, manda não sei o quê, igual ele. Então, ele tá preso naquele mundo, ele não consegue ver um outro lado. Tipo, opa, bom ponto, hein? Deixa eu pensar nisso. O Twitter, com todos os defeitos dos haters e não sei o quê, ele é muito mais democrático, você tá aberto. Tô com o peito aberto, falei aqui, tô esperando. Ou você vai ver um outro lado da história, ou você vai me criticar, não tem problema nenhum. Então eu parei com o Facebook por causa disso, parei com o Instagram por conta de inveja, porque lá todo mundo é rico, bonito, com saúde, e eu já tô velho, pobre, doente.
Lá é o clássico Winners Club, né?
Não, que lá agora...
O Winners Club estaria...
Não, ali é o Winners Club, agora tá todo mundo em Mykonos, né? Trabalhando aqui, tem pouca gente, cara. Então eu falo, meu, eu não tenho emocional pra ficar vendo isso. Para com essa porra. Não uso mais.
Tem a última pergunta, mas antes, olha, só um dos vários tweets que a gente não comentou, isso aí a gente vai ter que fazer outro episódio, mas eu queria muito pegar esse aqui, porque o Joca tá agora em São Paulo, né? E um dos vários tweets
inclusive,
que a gente...
Inclusive teve aqui, né?
Teve aqui semana passada, o Joquinha... Um abraço pra ele, mas o Rodrigão tweetou um dia. Quando tinha a idade do Joca, o único report que aguardava era a revista Playboy chegando na banca de jornal.
Ah, total.
EBITDA de... É, e aí falou alguma coisinha ali. E essa aí foi muito... Mas bom, um abraço pro Joquinha. Vários os tweets que não deu pra comentar, mas aí é um motivo pra gente ter um papo dois. E espero com o Rodrigão mais saudável aí também, já, pra gente já vir correndo aqui.
Não,
mas pra finalizar... Quem vocês gostariam de ver aqui sendo entrevistado por nós aqui no Market Makers? Alfredão, você primeiro.
Eu, pessoalmente, eu tenho um viés da Elo. Eu gosto da Elo porque, em termos de valuation de empresa, acho que ela tem um fundamento muito bom. Acho que para investidor a longo prazo, em ação, não buy hold.
Eu ia falar isso aí.
Mas para investidor olhando a empresa e tal. E ela faz essa análise também do risco, coisa. Eu acho que é uma boa pessoa para ser entrevistada.
Bacana. Elo Cruz, já tá anotado aqui. E você, Rodrigão?
Puta, cara, eu sou meio vesado, mas eu gosto muito do Beto Sicupira, cara.
Pô, esse aí vou pedir até sua ajuda aí, se quiser, porque esse aí é um pouquinho mais difícil de falar em público, mas se o Beto Sicupira vier, é aula mesmo. Aí logo a gente já conversou em outros carnavais, na outra encarnação, né? É, já tá ali no fim do tweet, fica mais fácil. O Beto Sicupira...
É bom que ela já faz propaganda pro Bolsonaro.
Josu, valeu demais. Alfredão e Rodrigão, valeu demais.
Valeu, galera. Bom demais.
Se vocês gostaram do episódio, já sabe, né? Dá aquele joinha no vídeo, se inscreve no canal. Se você tá ouvindo pelo podcast, deixa lá seu comentário. Na quinta-feira, vai lá no Instagram, já vai ter o sorteio da caneca que o Josué falou. Vão ser 3 canecas sorteadas. Leia nossas newsletters, acompanha a gente no Telegram. Toda quinta-feira, 6 da tarde, tem episódio novo aqui do Market Makers, beleza? Um beijo grande no coração de vocês e até semana que vem.